Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, bom dia para todo mundo. São 6:05 na cidade mais linda do interior da Bahia. Nós estamos chegando para mais um programa, para você ficar muito bem informado. Chega para perto do rádio, aumenta um ponto no volume e vai ficar tudo de boa, tudo bem com a vida. Alô, alô, Tony Café, bom dia, meu amigo, irmão.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM, bom dia, rapaziada do trampo, né? Está começando Tropa de Elite. Vamos lá, Marinho Santos,
é com você. Você vê que eu não chamo todo mundo de amigo e irmão não, viu?
Obrigado,
meu querido. Eu faço entendeu?
É.
Um vestibular sobre a pessoa.
Faz uma pesquisa minuciosa.
Sobre a questão sanguínea, o sangue também tem a ver, porque quando eu gosto de verdade.
É, né?
E eu tenho certeza que você também é assim, Tony Café.
Sim, com certeza.
E aí, tudo bem?
Tudo na paz.
Vamos tocando o tropa até as 8?
Até as 8 da manhã, estamos juntinhos aqui no Tropa de Elite.
Você já tem previsão do tempo para hoje?
Previsão do tempo para hoje é boa, hein? O clima para esta quarta-feira, né? Chuva 7%, umidade relativa do ar 95%, ventos a 13 quilômetros, né? A temperatura gira em torno de 21 graus. O clima para esta quarta-feira é parcialmente nublado. Tá ali na casa de menino.
Zé Mascate, lá na rua C, no Alto da Conquista, ali que fica o centro administrativo de Ilhéus da Prefeitura. Agora é lá em cima, né? Antes era na Praça JJ Seabra.
E a gente abre o programa de hoje saudando aí todos os presbiterianos, né? Porque os
presbiterianos.
Presbiterianos. É. A data de hoje, 31/7, né? Marca aí a fundação, né? É fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Saudações aí a todos os irmãos presbiterianos.
Valeu que valeu, meus amigos presbíteros, os presbiterianos. Olha, daqui a pouquinho tem Vini Santana. O Vini Santana fala daqui a pouquinho direto de Uruçuca. Ainda tem Edenildo Braga. O quadro Bola Dentro. O Bahia empatou pela Copa do Brasil ontem lá no Rio de Janeiro. Edenildo Braga vai trazer tudo daqui a pouquinho. Ainda tem o Souza Pina direto de Itabuna. Souza Pina. E vamos até Camacan daqui a pouco também falar com ele, Paulo José. Hoje, Nath Almeida. Hoje tá de folga, viu, seu Tony Café?
É?
Tá de folga hoje.
O clima na política lá em Itabuna tá quente,
estou
provavelmente.
Estou de folga. E política?
O clima na política lá tá quente, né? Provavelmente houve coisas que reviravoltas, né? Tá quente o clima da política lá em Itabuna, então a Nath deve estar muito ocupada, né? Lá vendo essas notícias.
Você vai tomar, vai ficar assombrado quando eu trazer as manchetes depois da previsão do tempo aí, viu, Tony Café?
Então pode manchetar se quiser, fica à
vontade. Não, vamos à previsão primeiro.
Já saímos da previsão, já falamos.
Você tá achando que vai chover?
Não, vai ficar nublado aí, mas não vai chover não.
Não chove não.
A possibilidade de chuva é 7%, é muito pequena.
Então vamos manchetar o tropa de hoje, Tony Café?
Vamos lá, fica à vontade.
Então vem comigo no sobe e desce do Tropa de Elite da Gabriela FM. Vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, pensava em ser prefeito, anunciou noite de ontem desistência. Bebeto desiste de ser pré-candidato a prefeito de Ilhéus. A roleta das eleições é uma roda sem mira e sem alvo certo. Subiu para 112 o número de casos de febre Oropuxi em Ilhéus. Itabuna tem 23 casos. Corpo da professora de Camamu encontrado esquartejado e em avançado estado de decomposição. Detalhes no Tropa de Elite. PSD marca convenção para o dia 4 de agosto, Centro de Convenções. Federação Brasil da Esperança oficializa a candidatura da candidata do governo do estado, sexta-feira, dia 2 de agosto, na Associação Atlética Banco do Brasil. ACM Neto confirma presença em convenção do partido União Brasil em Ilhéus, dia 3, no Boca do Mar. Idoso Derival Sá Silva, conhecido como Dico, 71 anos, fugiu do Hospital Regional Costa do Cacau, foi encontrado gravemente ferido. Ação rápida da Companhia 70 salva mulher espancada em Matagal, na mata da antiga Ferbrita. Faculdade de Ilhéus e Madre Thaís ofertam até 50% de desconto para vagas remanescentes do semestre 2024.2. São estas as principais manchetes que você vai ficar sabendo agora tudo aqui no Tropa de Elite, além da participação dos nossos correspondentes, né? Vini Santana, daqui a pouquinho ele fala direto de Uruçuca, da cidade do meu amigo prefeito Moacir Leite. O Edenildo Braga, quadro Bola Dentro, o irmão de Vanusa Braga. Souza Pina fala direto de Tabuna. E ainda tem Paulo José, direto da cidade de Camaquã.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado, Tony Café, são 6:12. 6:12. Olha, meus amigos, a CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde, atualizou o boletim epidemiológico da febre Oropuxi no estado, que registrou 839 casos da doença e 2 mortes. Cidade baiana com maior número de infecção. Ilhéus tem 112 diagnósticos e Itabuna 23. Imagina a diferença. 112 Ilhéus, 23 Itabuna. Ainda aqui no sul da Bahia, a cidade de Uruçuca tem 68 laudos positivos da doença, com pouco mais de 32 mil habitantes. Gandu, a cidade que fica no baixo sul do estado, confirmou 82 casos, vieram de Camamu e Valença. Na mesma região, os 2 óbitos, as vítimas, 2 mulheres tinham 21 e 24 anos. E de acordo com o Ministério da Saúde, as mortes pela doença na Bahia são as primeiras documentadas em todo o mundo. A febre do Oropuxi, que é causada por um vírus transmitido principalmente pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim, ou mosquito pólvora. Os sintomas são parecidos com os da dengue e da chikungunya. municípios com registro da doença. 58 cidades baianas com registro de casos. Então é preocupante, preocupa e preocupa todos, né? Então é interessante que cada um se cuida aí, porque a doença não está de brincadeira, está matando. A cada época aparece um vírus, aparece uma doença, a exemplo da que quase me matou, né? Covid-19, que chegou chegando, tirou vidas, levou muitos amigos nossos, somente aqui da Rádio Gabriela FM, o nosso amigo Gilberto Marrudo, que Deus o tenha, em um bom lugar. Ele morreu, vítima do Covid-19. O nosso querido Neo Bastos, também daqui da Gabriela FM, morreu também. E eu quase que bati, fui na marca do pênalti, bati e voltei. Tony Café também quase embarcou. Então a gente fica preocupado, cada momento, cada instante, cada época aparece um vírus, aparece alguma coisa.
Só chamando a atenção, né? É muito diferente da Covid, tanto a dengue quanto a Oropush, né? Se a gente evitar jogar lixo na rua, nas encostas, móveis velho, acumular água parada, se a gente evitar esse tipo de coisa, o que é que acontece? A gente diminui a possibilidade da infestação do mosquito, né? O poder público vai... Eu canso de ver, às vezes, a prefeitura vai lá, tira o lixo das encostas, o povo vai e joga de novo. Então é o seguinte, isso depende... A dengue, a Oropush, depende muito de cada cidadão. Vamos manter a limpeza pública, né? O carro do lixo passa todo dia na sua porta. Coloque seu lixo na hora certa, não coloque lixo, não jogue lixo em terreno baldio, não jogue resto de móveis, né? Vasilha velha, vaso de refrigerante, né? Tenha consciência de que você fazendo a sua parte diminui a possibilidade de proliferação do mosquito. É com você, Marinho.
Beleza, Tony Café. Tá preocupado aí com a questão, né? Essa questão do lixo nas ruas, nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades. Aí você fica preocupado com Ilhéus, com Itabuna, que são as duas grandes cidades do eixo aqui da região do Cacau, né? Já tem gente perguntando aqui, Bebeto desistiu? Gente, que foi tarde já, à noite de ontem. E aí, o vice-prefeito Bebeto Galvão pensava em ser prefeito e surpreendeu tudo e todos, anunciou a desistência, é a roleta das eleições, uma roda sem mira e sem alvo certo. Portanto, Bebeto não é mais pré-candidato a prefeito de Ilhéus e pegou muita gente de calça curta aí, de surpresa aí, viu, o Bebeto. Olha, meus amigos, estamos em alto mar, estamos embarcados aqui no barco Grande Pai. O Grande Pai está em alto mar, Marinho Santos. Nós somos pescadores e ouvintes do Tropa de Elite e da Rádio Gabriela FM. Manda um abraço pra gente aí, Marinho Santos. Mestre Tony Ramos. O Tony Ramos. Tem o Dolá, o Miguel, o Galego e também o Renato. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. E Grande Pai, lá no alto mar, tá todo mundo com a rádio ligado, o radinho de pilha, ouvindo Tropa de Elite. Aquele abraço para vocês. Fica com Deus e uma boa pescaria, viu? Uma boa pescaria para cada um aí. Esse barco aí que... como é que é o nome do barco, Tony Café? Tony Café não gravou o nome do barco. Grande Pai, Tony. Grande Pai, a embarcação Grande Pai.
Ah, sim, agora eu não esqueço mais.
Dolá é o amigo do Newton Show, lá de Canavieiras. Tá todo mundo com rádio ligado. Aquele abraço. O alô para o Plínio, Plínio da HP e o Mão de Paca, campeão de sinuca. E também para o Valdevan, na cabana da Anitta. E um alô para Carreirinha. Carreirinha é o vaqueiro do Badico. O Badico Santana no Banco da Vitória. É, o Carreirinha fica lá no Salobrinho, viu? Fica no Salobrinho. O Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro também. E com rádio ligado, o Gustavo Sodré também. É gente que se liga na gente. Olha, bom dia pro meu amigo Iago. Iago Reis é o filho do Clóvis. Clóvis, que é filho do saudoso Zé Ribeiro. E do Cláudio Bike, irmão do Cláudio Bike. O mestre Clóvis mecânico ali. Pertinho, pertinho da feirinha do rato. Feirinha do rolo. Aquele abraço pra vocês. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Noca do Cavaco não perde um tropa. Noca do Cavaco tá lá no bairro do Iguape, o amigo, compadre do cantor Itaçuci. Tá beleza, tá no clima, são 6 horas e 20 minutos. O povo fala e daqui a pouquinho a gente já vai acionando o Vini Santana. É? Vamos ao quadro O Povo Fala com Tony Café. Fala, povo!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 6h21, bom dia, amigo Marinho Santos e Tony Café. É o Lindomar Notícias lá de Travessão, tá mandando salve pra gente aí. Alô, Lindomar, um forte abraço pra você, um bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia, meus amigos da Tropa da Elite. Bom dia, Dortas. Bom dia pra vocês aí, que o dia seja maravilhoso. Dortas falando. Manda um áudio aí bacana pra mim.
Beleza, um abraço pro Luiz Cláudio Segurança, ouvindo Tropa de Elite. Alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Marinho Santo, mas Tony Café, rapaz, esse pedacinho de pista aí, né? Ali na entrada da Avenida Esperança, rapaz, até chegar ali, lá na Barra, lá tá ficando feio aquilo ali, viu? Bem em frente àquela madeireira ali, deram uma arrumada uns tempos atrás, mas o asfalto derreteu, o asfalto sonrisal derreteu. Tá ficando feio esse pedacinho de pista aí, até chegar lá na Barra, rapaz. É, e ninguém vê nada, uns buracos, com as tampas de bueiro, com as tampas lá embaixo. É, aqui é o Nilton César do Alto do Cavalo que está falando. Manda um alô lá para a Geisa, lá em Vila Olímpia. João, né, o esposo de Geisa, que está ouvindo esse programa. Gilson Carregador também lá em Sambaituba, que não perde, né? E um bom dia para vocês e um bom trabalho.
Bom dia, muito obrigado. 6h22, Rosa Lima. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Estou ligada no Tropa de Elite. Oi, bom dia. A gente aproveita, manda um abraço aqui pra rapaziada que tá ouvindo lá em Itabuna, viu? O Bob Eletricista é seu fã, viu, Marinho Santos?
Bob Eletricista, aquele abraço,
Alta Elétrica, Bob Alta Elétrica.
É o Bob.
É, lá no Bairro de Fátima.
Alô, Bob, aquele abraço, Bob. Bob tá ligado no Tropa de Elite lá em Itabuna, né?
É, fica ali, próximo à oficina do Cláudio. Cláudio e Moa. Um forte abraço pra vocês aí. Vamos lá, tem mais aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Duda da Tibina. Ô Marinho, eu gostaria de anunciar o falecimento de Luizão, mais conhecido como Luizão do PT. Ele que nasceu e se criou aí na Rua da Horta, filho do saudoso Zé de Hugo. Ele veio a óbito nessa madrugada em Itabuna. Então estou anunciando para aqueles que ouvem nosso programa, né? Principalmente aí na Rua da Horta, ficar sabendo do falecimento dele, de Luizão, filho do saudoso Zé de Hugo.
Hugo, eu lembro, Zé de Hugo, Rua da Horta, ali tinha uma horta, na Rua da Horta tinha uma grande horta, e Zé de Hugo era tio é da minha amiga Fátima, de Noélia. Parece ser esse pessoal aí, né?
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite são 6 horas e 25 minutos. E 6h25. Olha, meus amigos, o que aconteceu na cidade de Camamu pegou todos de surpresa. O corpo foi encontrado esquartejado, é da professora de Camamu, segundo a polícia, corpo de Ariane Ramos, localizado em Vera Cruz, lá na ilha de Itaparica, e a Polícia Civil da Bahia confirmou que o corpo foi encontrado esquartejado e em avançado estado de decomposição, no último sábado, dia 27, é da professora da Rede Municipal de Ensino de Camamu, Ariane Roma dos Santos, ou é Ramos, de 36 anos ela tinha. Parte do corpo desmembrado de Ariane, o tronco, cabeça e membros superiores, foi localizado já em adiantado estado de decomposição por um caçador... Em uma cova, havia uma cova rasa nas imediações do quilômetro 23 da BA-001. Na localidade conhecida como Giribatuba, que fica no município de Veracruz. Segundo a família, a professora Ariane saiu de casa na tarde do último dia 25 de junho, logo depois do São João, para visitar uma costureira e não foi mais vista. O principal suspeito do desaparecimento é o ex-companheiro da professora, com quem ela tem uma filha de 5 anos. Segundo a Polícia Civil, os investigadores tiveram acesso as imagens de câmeras de segurança e refizeram os passos da professora Ariane, que um dia após o desaparecimento, ligou para um familiar relatando que estava sendo mantida em cárcere privado pelo ex-marido, principal suspeito, em um sítio da região. E as câmeras de segurança instaladas nas ruas de Camamu registraram imagens da professora Ariane caminhando na região da Cidade Baixa e depois disso ela não foi mais vista. Devido ao sumiço da professora Ariane, familiares foram até a polícia, registraram queixa na delegacia de Camamu. E no dia 4 de julho, o pedido de prisão temporária foi feito pela polícia e concedido pela justiça. E no dia seguinte, a prisão foi convertida em prisão preventiva. São 6 horas e 20 minutos, 6 e 28, 6 horas e 28 minutos. Vamos até Uruçuca chamar o Vini Santana. Ele já está sinalizando aí. É Vini Santana, Vini. Alô, Vini. Bom dia, Vini.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelion Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de quarta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. O Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, divulgou dados referentes à febre ouropuxa. Conforme o levantamento, subiu para 838 casos registrados na Bahia. E Uruçuca é o terceiro estado com mais diagnósticos confirmados, com 68 registros. Aurelino Leal aparece na lista com 3 confirmações, Itacaré com 4 e Ubatã com 2 casos confirmados. A diretora de Vigilância Epidemiológica do estado, Márcia São Pedro, orienta que as pessoas usem roupas compridas e uso contínuo de repelentes, além de não deixar lixos e folhas acumulados, pois a existência destes materiais facilitam a reprodução do vetor. Os sintomas da febre ouropuxa são febres, dor de cabeça, dores musculares, semelhantes ao de outras arboviroses, como dengue e a chikungunya. Se sentir esses sintomas, procure o posto médico mais próximo para receber o atendimento médico. Com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
A região interligada no Tropa de Elite. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. São 6:38, 6:38, até as 8 tem Tropa de Elite no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças e Contim Tintas. São 6:39, na linda Princesa do Sul, na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, o PSD marcou convenção para o dia 4 de agosto no Centro de Convenções de Ilhéus. É próximo domingo, dia 4 de agosto, convenção partidária para oficializar a candidatura do pré-candidato do governo municipal a prefeito de Ilhéus, né? A Centro de Convenções, das 12 horas às 19 horas, vai determinar também a chapa de vereadores da legenda, além de reforçar o apoio de outras siglas, os prefeituráveis, os pré-candidatos, né? Daqui a pouquinho eu falo da pré-candidata do governo do estado, do governador, do senador, né? Que vai oficializar também a candidatura no próximo dia 2 na Associação Atlética do Banco do Brasil. E também o partido União Brasil, que vai chegando aí, com o lançamento, a pré-candidatura aí, né? Pré-candidatura do pré-candidato. A CM Neto, inclusive, confirmou presença. Vai estar presente na convenção municipal do União Brasil, marcado para o próximo sábado, dia 3. É esse evento que vai oficializar aí o nome do pré-candidato. Convenção do União Brasil em Ilhéus, que vai ser no Boca do Mar. Boca do Mar ali, na ponte Lomanto Júnior, logo depois da ponte Lomanto Júnior. Então aí vai definir também os candidatos a vereadores e outros assuntos relacionados às eleições municipais. Então tá aí, agenda dos pré-candidatos, final de semana, o bicho vai pegar aqui, viu?
É, Denildo Braga tá pedindo passagem, viu?
É, Denildo Braga tá se chamando? É, tá chamando, daqui a pouco eu falo da polícia. A polícia conseguiu salvar uma mulher de espancamento aqui em Ilhéus. Estava no Matagal, ali próximo à Vila Nazaré, a antiga Ferbrita, e troncamento do Dudu Vilela no Matagal. O cara estava espancando e a polícia Petro 70 chegou e o pelotão da 70 Vilela também chegou.
Mas chegou chegando?
Chegando, e daqui a pouquinho eu falo sobre isto, porque agora eu vou chamar ele, o Edenildo Braga. Vem comigo, Edenildo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em um duelo de muita intensidade, Botafogo e Bahia empataram em 1-1 nesta terça-feira no estádio Nilton Santos, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Carlos Alberto e Cauli marcaram os gols ainda no primeiro tempo. A decisão da vaga na próxima fase da competição será no dia 7 de agosto na Fonte Nova. Quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, a disputa será nas cobranças de pênalti. Outro jogo de ontem, tivemos o triunfo da equipe do time do São Paulo pelo placar de 2-0 frente à equipe do Goiás. Largou na frente o tricolor paulista e joga por um empate na próxima partida. Já o jogo de hoje, muito esperado, com status de final antecipada. Flamengo e Palmeiras abrem o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O jogo de ida começa às 20 horas de Brasília, no Maracanã. O Flamengo chega embalado para esse clássico. Após o retorno dos uruguaios da Copa América, o time vem de 3 vitórias seguidas e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter jogado bem nos triunfos sobre Criciúma. Vitória, o rubro-negro teve uma apresentação convincente contra o Atlético de Goiás e voltou a ficar a um jogo sem sofrer gols depois de um mês. Já o Palmeiras, por sua vez, vive um mau momento na temporada. Após 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o elenco sofreu duras cobranças de Abel Ferreira e precisa dar uma resposta imediata na Copa do Brasil. O jogo desta quarta tem uma importância muito grande para a sequência do Verdão na temporada. Confirmando, Flamengo e Palmeiras, jogo começa às 20 horas. Outros jogos para hoje, Copa do Brasil, Atlético do Paraná e Bragantino, 19 horas. No mesmo horário, CRB e Atlético Mineiro. Confirmando, Flamengo e Palmeiras, 20 horas, 21:30, Atlético de Goiás e Vasco. Para fechar a rodada, Corinthians e Grêmio se enfrentam às 21:30. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Sanz e Tony Café. Um abraço, bom dia!
Bola dentro!
Valeu que a hora certa, valeu que valeu! Aí Edenildo Braga, o Bahia empatou lá no Rio de Janeiro com o Botafogo, 1-1 pela Copa do Brasil. Eu mandando um abraço à minha amiga Rose, da Feijoada da Rose. Ela já perguntou aqui, Marinho Santos, e Jade, como é que tá Jade? Jade está feliz da vida. Novo ambiente, nova casa, aconchegante, e Jade não para de correr, viu? Jade é uma cachorrinha, uma cadelinha, Fox Paulistinha, que um casal vizinho da minha amiga Rose e do meu amigo Thiago Arandiba, eles me proporcionaram ontem para ficar com Chico. Agora eu tenho Chico e tenho Jade lá no São Miguel. O casal de Fox Paulistinha, só que ela é novinha, viu? 7 meses, agradeça aí por mim, viu, Rose? Eu vou mandar pra você ver ela correndo, picula lá com a Angélica, lá no bairro São Miguel. É, vai pra lá, vem pra cá, rapaz, que loucura. A Angélica ficou... Eu pensei que a Angélica ia ficar retada comigo, mas ficou feliz da vida. Ele curtiu a chegada de Jade lá na casa do São Miguel. E lá no Paraíso tem Ted e tem Chiquinha lá. Mas está todo mundo de boa. Olha a polícia, parabéns à polícia, a Petro 70 e o pelotão da Petro 70. Resgatou uma mulher de 23 anos. Esta mulher estava sendo espancada no matagal que fica ali próximo à Vila Nazaré, a antiga Ferbrita, a agressão motivada por dívida de drogas. Aí deixou a vítima com fraturas no antebraço e no joelho. O homem, 32 anos, duas adolescentes foram presos, levados até a delegacia de polícia civil. A mulher, que não teve o nome identificado, foi encaminhada à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Então tá aí, né? Se a polícia não chega, o cara ia mandar ela para o raio que o parta. É tudo envolvimento com drogas, é o que acontece, viu? Envolveu com drogas, acontece isso aí, viu? Mandando um abraço ao meu amigo Clinto Alves. O Clinto já chegou os áudios aqui da Rose, viu? Feijoada da Rose. Aí você vai escolher, Clinto, qual o melhor. Ela fala, olha, a pomada, e hoje a pomada de Dona Dida vai chegar na Barra de Itaipe. É ali logo depois do batalhão, o segundo bake. E a pomada de dona da ex-vereadora Maria de Lourdes vai chegar na casa dela também, viu? Já está aqui comigo para poder, depois do programa, quando eu estiver partindo para o litoral norte de Ilhéus, eu levar pomada especialista para as duas amigas do Tropa de Elite que conseguiram conquistar o coração de Clinton Alves, Dona Dida e Dona Maria de Lourdes. Agora são 6 horas e 48 minutos. 6h48 na cidade mais linda do interior da Bahia. O rapaz, acho que não vem hoje de novo não, viu, seu Tony Café? É. Então vamos de notícias. Vamos de informações. É? É o que você tem aqui, rapaz? Diante da situação, a guarnição deu voz de prisão aos envolvidos. Isso é o caso da mulher ainda, né, Tony? Um homem de 32 sim, sim. E as duas adolescentes. Foi parar na delegacia. A vítima, devido à gravidade, foi parar no Costa do Cacau. Então tá aí. Agora são 6 horas e 49 minutos.
Agora o povo fala.
Agora vou botar o povo para falar, porque o povo aqui tem voz e vez. A determinação da direção da Gabriela FM é assim. Rádio do povo, para o povo, com o povo. E o programa do povo, o povo fala, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia aos ouvintes do Tropa de Elite. Estou passando por aqui para dar meu bom dia, meu amigo, para meu amigo Moisés Vasconcelos, para seu meu amigo também ali na Val Mecânico da Barra de Itaipe, meu amigo também Gilmar, funcionário da Prefeitura Municipal, entendeu? Que tem um gol vermelho ali no Alto Soledade. E mandar também meu bom dia para aquela comunidade sofrida do bairro do Cominho, exclusivamente para a dona Diná. Mandar meu bom dia também para todos os ouvintes ali do Alto da Esperança. E dizer para eles que dias melhores verão, só depende deles, viu? O dia 6 de outubro está chegando e a gente precisa ter uma renovação imediatamente. Eu nunca vi um governo, Mário Santos e Tony Café, para correr tanto. Se Ayrton Senna fosse vivo, hoje Ayrton Senna perdia para esse governo, porque o governo está correndo bastante, faltando poucos minutos para dar adeus desse governo. Mas a gente vai ficar livre dele. Esse quem está falando é Antônio Popular Balaio. Tamo junto e misturado. Valeu que valeu.
Valeu, bom dia, Balaio. Alô, alô, bom dia. Oi.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Gostaria de saber, aqui é domingo de Atapera. Eu gostaria de saber, se você sabe informar, que dia que vai ter feira de adoção de gatos e animais aqui em Léus. Em Itabuna, parece que é de mês em mês. Aqui em Léus, eu vi que parece que é de 6 meses, que o negócio aqui é bruto, sistema. Sabe informar, por favor, aí? Quando é que vai ter uma feira de doação de gatos, de cachorro aqui em Léus? Um bom dia para todos, um bom dia para vocês aí.
Olá, bom dia, é o Jorge Sena de Uruçuca, bom dia, Tony Café e Marinho Santos, ouvintes, né? Passando para desejar aí uma quarta-feira abençoada a todos. Jorge Gomes, direto, ele tá em Barreiras, ele é de Uruçuca, mas tá em Barreiras, viu, Marinho? Olá, bom dia, amigos, Marinho Santos, Tony Café, manda um alô aí para Robertinho, né? Bom dia, Nath, e nós aqui no Antônio, né? E Selma de Serra Grande, curtindo a nossa programação. Olá, bom dia, Tony Café e Marinho Santos.
Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Quem fala aqui é Jorge Anunciação, direto do distrito do Santo Antônio. Eu venho perguntar ao prefeito Mário Alexandre, ao senhor secretário de saúde, até quando o PSF do Santo Antônio vai ficar aguardando pela reforma tão prometida? Porque numa rádio vizinha, o secretário de saúde, há poucos dias, informou que o PSF do Santo Antônio estaria passando por uma reforma em 20 dias. O Ministério Público já notificou a Secretaria de Saúde de Léus por diversas vezes. É um PSF que atende a toda a região, a mais de 10 comunidades rurais da região é atendida no PSF do Santo Antônio. Encontra-se com a infraestrutura abalada, toda danificada, telhado caindo, forro desabando, a situação desumana. O que é que o secretário de saúde está esperando para acontecer um desastre no PSF do Santo Antônio com alguma família carente, para sair nas mídias, nos jornais? É isso que ele está esperando? Muito obrigado, Marinho.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado, são 6 horas e 53 minutos. Teve ouvinte perguntando aí onde é que tem doação de gatos.
Cães e gatos, quando vai acontecer?
Aqui em Ilhéus, eu não sei. Itabuna tem data prevista, né, Tony?
No final de semana passado, né, teve doações de animais lá em Itabuna. Sempre tá acontecendo.
E aqui eu vou ficar devendo para você, viu, meu amigo? Ficar devendo para você, porque aqui a gente não tem essa data prevista pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Quem administra isso não é a Secretaria Municipal de Saúde, Tony Café? Lá em Itabuna é a Secretaria de Saúde. Sim. Não é isso?
Isso.
Então, se a Secretaria está na escuta aí... Alô, Fábio Mantena. Mantenha nossos ouvintes informados aí, viu? Sobre o assunto. Gatos e cães. Olha, idoso fugiu do Hospital Regional Costa do Cacau. Foi encontrado gravemente ferido. O idoso Derival Sá Silva... Ele é mais conhecido como o Dico, tem 71 anos. Ele procurou nosso brother aí, nosso Fábio Roberto Notícias, na última segunda-feira, para relatar. O relato foi que o senhor fugiu do Hospital Costa do Cacau e horas depois foi encontrado bastante machucado, com várias escoriações e pelo corpo. Um dos familiares disse que a vítima teve uma crise convulsiva e caiu no bairro Hernani Sá na última sexta-feira. E aí foi levado para o PA, o pronto atendimento na Zona Sul. E no sábado, o seu Dico caiu novamente em via pública e necessitou de atendimento na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Para a revolta dos familiares, acreditando que seu Dico estava sob acompanhamento da equipe médica, seu Dico, o idoso, fugiu, tomando rumo ignorado em surto psicótico. A vulnerabilidade do Hospital Regional Costa do Cacau, de responsabilidade do governo do estado, levanta enorme preocupação mediante a ineficiência e a precariedade no controle de acesso da emergência do hospital. E aí, essa não é a primeira vez que o Hospital Regional Costa do Cacau protagoniza caso grave como este. No último dia 19 de junho, Eliseu Machado dos Santos, de 27 anos, estudante de matemática da Universidade Estadual de Santa Cruz, e fugiu após ser acometido de surto psicótico, sendo localizado 20 dias depois por populares no Banco da Vitória. Então tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado com as pessoas que dão entrada aí no Hospital Regional Costa do Cacau. Está faltando o quê? Fiscalização, segurança para os pacientes. Paciente entra, depois sai na hora que quer. Aí vai embora. Aí acontece isso aí, que aconteceu com o seu Dico, que aconteceu com o Eliseu, e por aí vai. Então tem que ter muita atenção, né? A questão da segurança dos pacientes que dão entrada aí na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. A hora certa para você ligado, são 6:57. 6:57.
Mário Santos.
Chamou, falou, Tony Café.
A estadia de Robinho na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, deve durar menos do que o previsto, viu? Pelo menos é o que projeta os advogados do ex-jogador. Na última segunda-feira, a defesa dele protocolou um documento no qual alega que o crime de estupro não é considerado hediondo na Itália, né? Como em momentos anteriores, a defesa de Robinho analisa que o crime recebeu um rótulo mais gravoso, né, que aquele previsto originalmente na Itália, onde é considerado grave apenas, ele tem a possibilidade de sair, tá bom? Caso o pedido da defesa seja aceito pela justiça, o cumprimento da pena em regime fechado sofreria queda de 20%. Até então é necessário que ele cumpra ao menos 40% do tempo de pena para progredir o regime, né? Por consequência, ao invés de cumprir 3 anos e 7 meses do regime fechado antes da progressão, Robinho cumprirá apenas 1 ano e 8 meses. Eu acho que essa flexibilidade da lei alimenta o crime, né? O crime de estupro, o feminicídio. E eu acho que a comunidade, a sociedade tem que cobrar daqueles que fazem as leis, que são os deputados federais, senadores, que criam e aprovam essas leis, que endureçam a pena para o crime de feminicídio, de estupro, para evitar a sequência desses delitos que chocam a sociedade e desrespeita as nossas mulheres, né? É o que a gente espera de deputados e senadores, que endureçam as leis para que esses crimes não venham a acontecer, né? A gente espera isso, Marinho Santos.
Valeu que valeu, Tony Café. São 6:59. Daqui a pouquinho a gente fala que o vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, desiste de ser prefeito de Ilhéus. Evento aconteceu ontem, tarde noite de ontem, essa decisão, no Ilhéus Hotel, em pleno centro de Ilhéus. Desistência da candidatura de Bebeto Galvão ao cargo de prefeito da cidade de São Jorge dos Ilhéus. Vamos passar no departamento comercial com Tony Café e na volta tem muito mais. Tem você também ajudando a fazer o Tropa de Elite, participando, mandando seu áudio, escrevendo, digitando aí, reclamando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, o que é que está faltando, o que é que a prefeitura não chegou chegando aí no seu bairro, no seu distrito também, viu? Que aqui a gente não esquece dos nossos amigos dos distritos. Alô, alô, Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7:13. Até às 8 tem Tropa de Elite no seu rádio. Olha, meus amigos, falar agora da desistência do vice-prefeito de Ilhéus, o Adalberto Galvão, o Bebeto. O Bebeto desiste de ser prefeito de Ilhéus. A desistência da candidatura de Bebeto ao cargo de prefeito da cidade. Um evento que aconteceu ontem no Ilhéus Hotel, no centro de Ilhéus, onde, segundo ele, segundo Bebeto, mas não é isso que o Bebeto está falando, que a gente vai ficar ouvindo e ficar calado. Segundo Bebeto, ele foi através do amor por Ilhéus, resolveu desistir. Não foi por isso. Não foi por o amor a Ilhéus. Foi pelo desamor que o PT tem com os partidos aliados. Até porque o PSB de Lídice da Mata e de Bebeto Galvão, aliado do governo do estado, aliado do PT, do Partido dos Trabalhadores, mas o PT é ingrato. O PT é ingrato em Ilhéus, na Bahia e também no Brasil. Eu tenho um exemplo aqui, bem pertinho de nós. O cara que levantou a bandeira e que trouxe o PT para a região, ele está sendo agora sacaneado, humilhado. O ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado federal, Geraldo Simões. Veja o que o PT fez com o Geraldo Simões. O Geraldo, que me parece ser até compadre do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Geraldo Simões. É, os caras botaram, não sei o que fizeram, e o Geraldo tá fó. Geraldo trocou de partido agora. Geraldo, essa bandeira do PT, essa bandeira vermelha do PT, quem trouxe para Ilhéus, região, Itabuna, foi Geraldo Simões na época. Trabalhava como servidor público da CEPLAC, levantou a bandeira vermelha do Partido dos Trabalhadores, e olha agora o que estão fazendo com Geraldo Simões aqui perto de nós, na vizinha cidade de Itabuna. Os caras parecem que são seus amigos, mas ali tem um complô. Tem um complô entre eles. E quando eles querem destruir um deles, eles destroem como destruíram um deles, que é o Geraldo Simões.
É, lembrando que o saudoso ACM, né, Antônio Carlos Magalhães, falava o seguinte: para os meus amigos, tudo. Para os meus amigos, tudo. E, de fato, o ACM sempre acolhia aquela pessoa que jogava na cartilha dele, né? Andava com ele.
Que era fiel.
O cara segurava, ele transformava o cara em político, ele ajudava. Já a situação dessa que você está falando, é bem sinalizado, o cara foi praticamente humilhado. O cara foi jogado aos leões. E aí, se não é o MDB que salva o cara neste momento tão difícil, o cara estava hoje...
O Geraldo foi pro MDB, é isso que você quer dizer? O Geraldo Simões foi pro MDB, é
provavelmente
isso?
Provavelmente isso, porque o Lúcio Vieira Lima que tá dando todo aval a ele e tá colocando ele para resolver toda e qualquer questão do partido hoje em Itabuna, se acerta com o Geraldo Simões.
E nós agora somente esperamos daqui de camarote que o vice-prefeito de Ilhéus, que não foi acolhido pelo governo do estado, em nenhum momento prestigiou o Bebeto. Nós esperamos que o Bebeto agora... Eu quero ver se o Bebeto vai tomar a iniciativa de apoiar a pré-candidata do governo à prefeita de Ilhéus, aquela do narizinho arrebitado, que tinha uma porta secreta quando foi reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz. Só quero ver se o Bebeto vai apoiar quem não apoiou, o projeto que não foi apoiado, a não ser que tenha acontecido nos bastidores as negociatas durante a madrugada. E as negociatas acontece tudo. Eu sei que está empurrando de qualquer de goela abaixo do povo de Ilhéus, o povo que não conhece a pré-candidata a prefeita de Ilhéus. E essa semana aqui, ó, eu já quero cobrar, já quero aproveitar para cobrar, questionar e obter uma resposta por parte do governo do estado, do governador Jerônimo Rodrigues, que é também do PT, da assessoria dos deputados da base do Jerônimo. Nós queremos saber sobre a paralisação das obras do governo do estado, a duplicação, a segunda etapa da duplicação da rodovia Ilhéus Olivença, obras paralisadas Inclusive, a empresa já retirou todos os seus equipamentos, as suas máquinas, né? Inclusive, utilizou uma área do Parque de Exposições do município, uma área nossa, e a gente não sabe qual foi a contrapartida, qual foi o acordo da empresa com alguém da prefeitura, com algum secretário da Prefeitura Municipal de Ilhéus, e precisamos saber do governador Jerônimo Rodrigues uma resposta, porque tudo está parado em Ilhéus. Eu não sei se o governador está usando de má fé, se o prefeito está embarcando na onda do governador, porque o governador Jerônimo Rodrigues não fez nada, absolutamente nada, por Ilhéus. Eu acho que ele tem uma mágoa, e ele vai dar uma resposta na hora certa, até porque o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, ele mantém a pré-candidatura do governo do município, ele tem um candidato dele, e bateu de frente com a pré-candidata do governo do estado. O Mário não recuou, não retirou a pré-candidatura do candidato dele, e talvez por isso o governador do estado da Bahia esteja querendo de camarote aí dar uma resposta ao Mário Alexandre na hora certa. Está batendo de frente, vamos ver até onde você vai. E aí trancou tudo, travou tudo, nada está acontecendo. Eu estou achando que ele vai sacanear na hora certa o prefeito de Ilhéus, que pensa que está no ninho. Esse ninho aí do PT é um ninho diferente. É um ninho que usa e depois descarta. Veja o que aconteceu, repito, com Geraldo Simões. E ainda quero te perguntar, o governador Jerônimo, o senhor que está aí, governador, o porquê que a educação da Bahia ainda recebe tantas críticas sobre os índices baixos da nossa educação. A saúde também é outra pergunta. A saúde nós vamos falar na próxima semana. Nós temos aqui em Ilhéus o Hospital Materno Infantil, que aqui neste programa nós recebemos inúmeras as reclamações. Então, a cúpula do PT, os assessores do governador Jerônimo, a assessoria de comunicação do governo do estado da Bahia, que está gastando e gastando muito, é um festival de dinheiro, um pacotão, né, na comunicação, possa dar aí uma resposta sobre a paralisação das obras e sobre a nossa educação tão criticada no nosso estado da Bahia. Então, governador Jerônimo Rodrigues, o senhor está esperando a hora certa para dar o bote certo e dar o troco ao prefeito de Ilhéus. O prefeito ainda não está ligado nisso, que vai receber o troco, que está tudo travado para Ilhéus, neste governo de Jerônimo Rodrigues. Somente quem não vê é o prefeito. Mas quem não está do lado do prefeito está vendo tudo. Eu não sei porque o Bebeto, e eu espero que ele não embarque nessa onda, porque o PT não sinalizou, o PT em momento algum disse: Bebeto, ó, PSB é nosso aliado e você vai ser o nosso pré-candidato. Escolheu uma mulher que ninguém conhece, uma mulher que não tem identidade nenhuma. Ela é de Ilhéus, mas uma mulher que não é povão. Trabalhou ali, foi reitora da universidade, tinha uma porta secreta para entrar, tinha uma porta secreta para não falar com os estudantes, com os aliados dela, os estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Essa porta secreta era para quê?
Sempre nariz empinado. Quem tem nariz empinado não gosta de povo. E você que está embarcando nessa aí, você que está ouvindo o programa aí agora, está embarcando nessa onda aí do PT, né? Querer botar de qualquer jeito, fazer uma pessoa que não é povo, que não gosta do povo, prefeita do município de Ilhéus, tá difícil, viu? Você cuidado com o seu voto na hora de votar, tá bom? Conselho dado, recado dado, eu não estou mentindo, não estou fazendo aqui, plantando notícia, não, estou falando a verdade, eu procuro ser verdadeiro. São 7h24, não entre nessa barca furada, porque a bandeira vermelha, eu estou agora magoado, chateado, comprei a briga do meu ex-amigo, ex-prefeito de Itabuna, ex-deputado federal, Geraldo Simões. Aí ele foi maltratado, sacaneado, pisoteado, teve que sair do partido e foi amparado pelo MDB lá em Itabuna,
aliás, Geraldo Marinho, Simões. Aliás, Marinho, o PT, né, lá de cima, lá de Salvador, derrubou o presidente Jackson, que é ligado ao Geraldo, e nomeou imediatamente uma nova presidente e uma vice-presidente. A vice-presidente é Miralva Motinho, você vai falar? Pois é, eles nomearam aí essas pessoas na calada da noite, de uma hora para outra.
É assim que eles fazem.
Entendeu? E deixou todo mundo falando sozinho.
É isso aí, são 7h20.
O povo fala agora, viu?
O povo fala, fala, povo!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, 7h26, a Nailane Dias. Nailane Dias, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, parabéns pela colocação de vocês em relação à fragilidade das leis aí que punem crimes contra as mulheres, né? Aldeci, né? Lá do Morada do Porto, tá mandando aquele alô. 9h... Agora sim, bom dia.
Bom dia, Mário Santos e Tony Café e todos os ouvintes do Tropa de Elite. E os conchavos políticos vão se redesenhando em Ilhéus. Esperamos que não seja só para defender seus direitos e seus anseios, que seja para defender os anseios da população. E não deixamos mais uma vez se levar por políticos que só prometem e não fazem. Forte abraço a todos, feliz quarta-feira para nós, Marrom de Ilhéus, o sol já brilha na ilha de Ilhéus.
Muito bem, Marrom, muito obrigado pelas suas informações aí, bom dia meninos, é a Cris Santos da Conquista, ela lamenta o falecimento de Formigão, né? Formigão Carpinteiro, ela tá lamentando aqui, viu, Maria?
Formigão, meu amigo, Formigão, tava doente, morador da Conquista, ele dividia, morava no bairro da Conquista e também morava no bairro São Miguel, ali pertinho de Dona Zefinha. Então aí, ó, notícia triste aí, Formigão faleceu e essa notícia chegando agora aqui no programa, perdemos aí nosso amigo Formigão, que vivia também ali entre os pescadores, Barraca da Paz, nosso amigo Cabeção, Dona Zefinha, Dona Zumira, e andava curtindo o bairro São Miguel, onde ele tinha uma casa também. Então, Formigão nos deixou, viu, gente? Aí, essa notícia triste aí. Atenção, Dolar que está em alto mar e é amigo também do Formigão. Fica aqui nossa tristeza aí com essa morte do nosso querido Formigão, amigo. São 7h28, vamos chamar ele. Tá chamando aí já?
Tá chamando aqui o nosso queridíssimo
Souza Pina.
Souza Pina,
vamos lá. É Souza Pina que tá na linha aí?
Exatamente.
Então vem comigo, Souza Pina. Alô, bom dia, Souza Pina. Bom dia. Souza Pina vai falar no Tropa de Elite agora direto de Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na cinquentenária esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete, estamos chegando com notícias para esta quarta-feira. Homicídio na Avenida Itajuípe, vítima foi morta a tiros. A polícia investiga o assassinato de Edivaldo Novaes Moreira, encontrado morto na madrugada desta terça-feira em Itabuna. A vítima, que tinha marcas de tiros na cabeça, foi localizado no final da Avenida Itajuípe, no bairro Santo Antônio. Cápsula de pistola calibre 380 foram recolhidas pela polícia. A vítima também estava com a camisa no pescoço, indicando que ela foi amordaçada antes de ser morta. A polícia civil investiga se o homem foi assassinado no local ou desovado no trevo que dá acesso à BR-101. O caso está sendo tratado como homicídio e as autoridades estão buscando informações sobre a autoria e motivação do crime. Protesto acontece em frente ao presídio de Itabuna. Indígenas de diversas etnias estão acampados e fazem protesto contra a condenação de uma mulher, também indígena, pela morte do menino Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos, atropelado com a caminhonete em 2021 na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia. Eles estão contra a condenação de Tayane Gomes de Freitas Pataxó. Na época, ela tinha 18 anos e não tinha habilitação para dirigir. No momento do crime, ela dirigia o veículo do namorado Renato Santos Rocha, que também foi preso e condenado. O caso aconteceu no dia 3 de junho de 2021 e o julgamento na última quinta-feira, dia 25. Os indígenas contestam a decisão da justiça e estão acampados em uma área ao lado do conjunto penal de Itabuna. Itabuna encerra neste final de mês beneficiamento no centro e na periferia. Nesse final de mês de julho, termina a substituição de luminárias de vapor de sódio e metálicas por luminárias de LED em todo o município. Em termos de pavimentação asfáltica, o bairro Urbis 4 e o loteamento Juca Leão contou com máquinas trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida dos moradores e comerciantes. Esse roteiro de beneficiamento nos bairros foi uma programação que entrou na pauta dos 114 anos do Dia da Cidade e o encerramento foi com a reforma total da Praça dos Capuchinhos no bairro Conceição. Ela recebeu piso tátil, rampas de acessibilidade, novos canteiros, uma área para estacionamento dos táxis e a implantação dos postes metálicos e iluminação em LED. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h43, Tropa de Elite no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Premaldados Guanabara, Planeta Doce, Coti Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso e Ecologia Praia Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 43 minutos, 7h43, mandando um abraço para o cantor Itaçuci. Itaçuci acaba de chegar aqui nos estúdios da Gabriela FM, o Joaquim Costa Lino. Joaquim Costa Lino, ele que é da Faculdade Madre Thaís e da Faculdade de Ilhéus. Joaquim, bom dia, prazer tê-lo aqui nos estúdios da Gabriela, no programa Tropa de Elite. Seja bem-vindo.
Marinho, é uma satisfação estar aqui contigo, com o Tony, no programa.
Marinho Santos, aquele Marinho já foi. É para descontrair o Valdeir.
Tá lá ouvindo o programa. Valdeir,
aquele abraço para você.
Ele tem esse cacoete aí. É verdade, é uma satisfação estar contigo aqui, né? O carinho, a atenção, o calor, né? Estar no programa aqui na rádio, falar com o teu público é muito bom.
É muito bom também para os estudantes, né? E eu pergunto qual é a duração da campanha de descontos da Faculdade de Ilhéus.
Então, Marinho, estamos aqui hoje com o objetivo de alertar você, né, que quer estudar, que quer fazer um nível superior. A Faculdade de Ilhéus iniciou semana passada uma campanha promocional e eu nunca vi nada parecido na instituição. Tenho 18 anos de casa, é algo inédito, né? A campanha ela tem uma duração aí que vai até o dia 5 de agosto. Então, são vários descontos, até 50% de descontos nos cursos da Faculdade de Ilhéus. Para você ter ideia, nesse período todo de casa, né, promoção de nota do Enem, promoção de vestibular, transferência, nós nunca tivemos algo parecido. Então, assim, esse momento, esse semestre, é um semestre para você que está há um bom tempo, com vontade de fazer uma faculdade, que de repente o valor da mensalidade foge um pouco do seu orçamento, algo parecido. Esse é o momento que você pode aproveitar para estudar.
Joaquim, tem uma questão muito interessante aqui, que é quem fez o Enem, né? Pode utilizar a nota do Enem como desconto, não é isso? Explica para a gente, por favor.
Exatamente. Bom dia, Tony. Então, exatamente, a nota, ela serve tanto para validar o acesso à instituição, né? Porque você precisa fazer um vestibular, é online, é gratuito. Mas se você fez o Enem nos últimos 10 anos e você atingiu um percentual de 450 pontos no geral, você soma as 5 notas e divide, dá um geral de 450 pontos, e não zerou a sua redação, a sua nota pode ser utilizada para adentrar a faculdade. Ou seja, ela tem o poder de validar o vestibular. Você não precisa fazer o vestibular. E com essa nota, existe um cálculo aritmético que nós fazemos e você pode ter descontos com a nota do Enem. Aproveitar ela para poder ingressar, que também pode chegar até 50%.
Agora, Joaquim, quais cursos estão incluídos nesta promoção de até 50% de desconto?
Então, Marinho Santos, todos os nossos cursos, né? São a Faculdade de Ilhéus e a Faculdade Madre Thaís, hoje ela tem um leque de 15 cursos, né? Todos os cursos, administração, ciências contábeis, enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia, direito, biomedicina, farmácia, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia elétrica, estética e cosmética, gastronomia. Então, assim, de acordo com o que você faz hoje ou o que você sonha em fazer, nós temos um leque hoje de cursos que atinge a maioria dos desejos, né? Eu quero ser um advogado, nós temos direito. Então, assim, quero ser um administrador, nós temos administração. Quero ser um contador, nós temos contabilidade. Eu quero ir para a área de estética, nós temos estética e cosmética. Eu quero a parte gastronômica, nós temos gastrologia. Eu quero a saúde, hoje eu falo muito disso, né? Eu gosto muito do curso de nutrição, porque eu sempre falo que daqui a 10 anos a maioria das doenças crônicas não serão tratadas com remédio, mas sim com mudança de hábito alimentar.
Exatamente.
Né? A nutrição é uma área que está evoluindo muito. Às vezes as pessoas não entendem muito como é o curso de nutrição. Esses dias um pai chegou para mim e falou assim: não, rapaz, minha filha quer fazer nutrição, mas tira isso da cabeça dela que eu não quero minha filha na cozinha, não. Eu falei: sente aqui, pai, eu vou conversar. Você não tem ideia do que é o curso, entendeu? O curso é uma área da saúde. Então, assim, é uma coisa que tem crescido muito. Então, todos os cursos estão incluídos na promoção.
Agora tem a parte que eu gosto mais, que é tratar com o povão, né? A gente sabe que a Faculdade de Ilhéus é referência em educação, educação superior no sul da Bahia. Agora, o que você tem para os alunos da escola pública, Joaquim? Conta para a gente.
Pronto, olha só. Nós temos uma preocupação social muito grande, né? A faculdade tem várias ações que envolvem a questão social. Para você ter ideia, antes de chegar na questão do que eu tenho para o público, né? Nós temos hoje lá na faculdade a clínica psicológica. Nós atendemos quase 500 pacientes gratuitamente, né? O cara chega lá e
faz terapia. Bacana.
Temos a clínica odontológica, nós atendemos mais de 1.000 pacientes por semana. A clínica funciona de 8 da manhã às 22 horas. Então, assim, existe um trabalho social muito forte da instituição. E professor Almir, né, e professora Sandro, diretores da instituição, professor Almir Milanese, diretor-geral, ele vem da escola pública, ele vem de uma história muito difícil.
Então tem um carinho especial com essa rapaziada.
Nossa, ele veio da roça, na realidade. Sim. Né? Ele andava muitos quilômetros para estudar o ensino fundamental e pedalava muitos quilômetros para estudar o ensino médio. Então ele sabe essa dificuldade. Hoje nós temos aí descontos especiais para quem estudou em escola pública, que ultrapassa o desconto, né, de quem realmente estudou na escola particular. É uma forma, é um carinho, uma atenção especial para quem vem realmente de uma família humilde, de origem simples.
Que conhece a dificuldade.
A dificuldade. Nós temos hoje, para você ter ideia, Tony, nós temos hoje um programa na faculdade que é chamado de CREDES, o Crédito Educativo.
Sim.
O cara chega lá e fala assim, olha, eu quero estudar aí direito. Né? Direito tem um valor da sua mensalidade lá, pronto. Eu não tenho condições, não cabe dentro do meu orçamento. A faculdade Léos criou o próprio financiamento.
Bacana,
ou seja, é o próprio financiamento. Não é dinheiro de banco, não é dinheiro de financeira. A faculdade...
Crediário próprio.
Crediário próprio. Nós financiamos até 70% do curso. Ou seja, o aluno estuda pagando apenas 30% da mensalidade durante todo o curso. Ele passa ali 5 anos estudando. E depois ele vai ter mais 5 anos para poder pagar a diferença. Mas esse mais 5 anos tem uma coisa curiosa. Uhum. O cara já vai estar na área, já vai estar trabalhando, já vai estar produzindo, ele já vai estar atuando, então ele vai ter condições de pagar. Aí a pergunta que não quer falar, que todo mundo faz, né? Mas financiamento tem juros, né?
Uhum.
Zero de juros remuneratórios.
Então agora só não estuda quem não quer.
É, zero de juros remuneratórios. Só não estuda quem não quer.
Só não estuda quem não quer, né, Mari?
Eu quero aproveitar a entrevista... E de público, parabenizar você, Joaquim. Você está lapidado. Esses 18 anos que você ingressou na faculdade de Ilhéus lhe fez muito bem. Você trabalhava como representante, não era, Joaquim?
Eu atuei muito tempo como representante. Eu tive na CDL, no SPC, uns 10 anos, né, como gerente de negócios lá. Mas atuei também na área de concessionária, né, de veículos. Sempre na área de atendimento, vendas, né? São 30 anos, 35 anos, né?
18 anos, te fez bem, viu?
É, de faculdade Léo são 18 anos.
Milanesa. Agora você tem carta branca lá na hora que o aluno chega. Então, você tem que passar por Milanese para poder bater o martelo.
Olha só, a gestão é muito dinâmica, né?
Ele vendeu o carro, viu? Pronto.
A gestão é muito dinâmica, né? Nós temos as reuniões, ele senta, ele estuda. Olha, para esse semestre nós vamos ter isso aqui. Dentro do que é estabelecido, a carta é branca, sim, a gente pode tudo. Dentro daquilo que a gente, com antecedência, ele senta e fala, olha, esse mestre a gente consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E assim, e por isso que também deu uma certa liberdade para os diretores, né? Hoje eles, apesar de trabalharem muito mesmo, né? Trabalharem muito, são... Ele mora no campus, você sabe disso, né? Ele mora no campus.
Era isso que eu ia perguntar. Existe algum requisito específico para se qualificar para os descontos?
Então, existe sim. Tem alguns pré-requisitos. Um deles é ter feito vestibular. Precisa ter feito vestibular. Ah, eu não fiz vestibular. Mas eu fiz o Enem. Pronto, fiz o Enem. Uhum. Beleza. Concluí o ensino médio. É o mínimo, né? E às vezes acontece muito de alguém que ainda não terminou o ensino médio, está fazendo enseja. Não, mas eu vou terminar, falta duas provinhas e tal. A faculdade é muito rigorosa com o processo de entrada, né? Nós cumprimos todos os pré-requisitos que o Ministério da Educação exige. Então, você precisa ter concluído o ensino médio e você precisa fazer algum processo seletivo, ou vestibular ou Enem, para que você possa entrar, né, na faculdade. Isso aí é exigido.
E como pode fazer inscrição para aproveitar essa promoção da faculdade?
Então, nós temos hoje, Marinho Santos, uma equipe que trabalha muito, né? Nós temos hoje nosso site, www.faculdadeleos.com.br, onde é feita a inscrição do vestibular. Nós temos hoje o nosso canal de atendimento, que eu vou divulgar aqui, que pode ser pelo WhatsApp ou ligações, que é o 73-2101-1740, né? 2101-1740, você conversa com toda a nossa equipe. É muito importante essa pergunta que você fez, que às vezes o aluno quer fazer a inscrição, mas ele fica com medo, fica assustado, tipo assim, não, eu quero conversar primeiro, não quero lá fazer um vestibular, eu quero ver como é. Então, eu aconselho a você que tem interesse, realmente conversar com a equipe, para que a coisa fique bem transparente, bem centrada, e que a gente possa explicar para você se você sai de lá seguro. Olha, para você ter ideia, eu treino nossa equipe lá, eu falo o seguinte, antes de assinar o contrato, às vezes a gente não assina, não lê contrato, né? Tem gente que não lê, eu falo para o aluno, ó, leia o contrato todo. Quando ele termina, eu pergunto para ele, ó, eu preciso que você tenha pelo menos uma dúvida, porque eu preciso explicar para você. Ah, não, não tenho dúvida. Você está ciente do que você quer? Você está entendendo todos? Estou entendendo. Pronto. Então, assim, ó, atende a sua necessidade, rapaz, atende ao meu sonho. Pronto. Se não for o sonho dele, não atender a necessidade dele, a gente não se realiza. A gente não consegue se realizar, né?
Eu quero chamar aqui a atenção aos jovens, né, que estão, vamos dizer assim, sedentários. Voltem a estudar, porque daqui a um curto período de tempo, viu, Marinho e Joaquim, o nível superior vai ser necessário em qualquer profissão. Então, voltem a estudar e essa é uma oportunidade maravilhosa. Eu quero te fazer a pergunta seguinte: há limite para a vaga da promoção? A campanha oferece algum tipo de apoio financeiro? Você acabou de falar aqui agora que tem esse crediário próprio da própria faculdade, né? É, e também até quando o aluno pode utilizar a nota do Enem para garantir o desconto?
Então, nossas aulas retornam no dia 7 de agosto, né? Nós temos o limite até o dia 5 de fazer todo esse processo para dar entrada e fazer a matrícula e tal. Tem limite de vaga? Sim. Na realidade, a faculdade faz um cálculo, né? Ela estima algo que ela, até onde ela pode ir. Ela não pode dar desconto aleatórios, né? Existe uma programação nossa de chegar a um limite. E a data é dia 5 de agosto. Até o dia 5 você pode fazer vestibular, fazer sua inscrição. Quero chamar a atenção, Tony, para algo que você falou agora aí, muito importante. O nível superior hoje, ele não é mais um diferencial.
Não.
Ele é uma exigência.
Antigamente era o magistério, né? Você fez o magistério, fez científico, você está formado. Na década de 70 e 80. E depois esse negócio mudou totalmente.
Hoje não é mais um diferencial. Ah, eu tenho um diferencial porque eu tenho um nível superior. Não. Hoje é uma exigência. Hoje você precisa ter um nível superior. O mercado de trabalho, depois da pandemia, mudou muito, evoluiu muito, Marinho Santos. O mercado de trabalho se transformou. Na pandemia, nós avançamos 10, 15 anos na tecnologia. E isso fez com que ficasse mais seletivo. Então, sem a graduação hoje, se está difícil, né? Com a graduação, para quem já é graduado, e mesmo assim o mercado ainda é muito feroz, imagine para quem não tem esse nível superior. Então, assim, não tem a escolha tipo, ah, eu não vou fazer nível superior. Hoje, se você precisa, quer estar no mercado e quer evoluir, você precisa do nível superior.
Quais os documentos necessários para fazer a inscrição na Faculdade de Ilhéus?
A inscrição é simples, RG, CPF, comprovante de residência. A matrícula, depois de aprovado, aí vem aí o histórico do ensino médio, certidão de nascimento, reservista e título de eleitor. Está resolvido o problema. São documentos básicos, né, do ser humano. Um dos documentos que, para falar a verdade, o que mais a gente acompanha mesmo é o histórico do ensino médio, porque precisa ter concluído o ensino médio. Às vezes o aluno chega lá, eu concluí o primeiro ano, o segundo ano, vou fazer o terceiro, não. Tem que ter concluído o ensino médio.
O Joaquim Costa Lino, Faculdade de Ilhéus, quais são os canais de atendimento para tirar dúvidas sobre essa campanha de descontão aí para os alunos?
Pronto, o site www.faculdadeilhéus.com.br, mas principalmente o nosso WhatsApp, né? Nós temos uma equipe lá atendendo quase que 24 horas, né? 73-2101-1740. Se você que está me ouvindo, de repente está lá, tem um atendente, fala assim: olha, eu ouvi o Joaquim, quero conversar com ele, não tem problema, eu atendo. Marca ali, a gente combina, viu, Tony? Eu tenho o maior prazer. São milhares de alunos que nós já matriculamos na faculdade. Eu até costumo, assim, a equipe fala: Joaquim, rapaz, você tem 18 anos de faculdade, você atende o aluno de hoje como se fosse o primeiro há 18 anos atrás. Rapaz, é porque eu vejo o que é que o nível superior tem feito por cada um que a gente matricula. A transformação que existe no ser humano depois que ele conclui o ensino médio. Às vezes o pessoal pensa assim, pergunta, né, Joaquim, o que que você vende na faculdade? Um curso de nível superior? Não. Nós vendemos uma transformação. Vamos tirar você de um nível A e levar você para um nível B. E isso é muito, muito satisfatório.
Você começou com a faculdade, né? O início da faculdade.
Sim. Na realidade, quando eu cheguei na faculdade para atuar de fato, ela já existia há 4 anos. Mas eu peguei o primeiro semestre, que foi na Escola Vitória. Eu trabalhava no CDL, eu já ajudava eles no vestibular e tal. Com 4 anos, eles estavam lá onde está hoje, no campus. E aí eu peguei desse início para cá. Na realidade, quando eu cheguei lá, eu até brinco, né, só existia a sala 01, 02, 03. Né?
Só existia hoje, a mata.
Hoje já tem 100, né?
Que
100.
Bacana.
Eu vi aquilo tudo ser construído. E foi muito gostoso, né? A forma, a gestão, como eles tocam o negócio, é muito gostoso de viver. É um negócio que você vê que os caras têm visão, ele tem perspectiva, tem cálculo, tem pesquisa. Não é uma coisa que se fala assim, ah, eu quero fazer agora e vou fazer. Não. Os caras fazem toda uma matemática, todo um histórico. Porque o professor a mim mesmo fala, ó, se começou, tem que terminar. Tem que terminar. Esse negócio de largar pelo meio do caminho.
Exatamente.
Certo, errado, lucro ou não, não importa. O troço tem que terminar. E isso é muito gostoso, trabalhar com alguém que tem, né, essa visão.
Para encerrar o...
Queríamos ficar aqui batendo papo, sabendo muito mais.
Você chegou, né, um pouquinho. Tranquilo. Senão a gente ia ficar até mais tarde.
Até mais tarde. Falando. Mas, ó, mas está aqui, está com o público de vocês. E poder estar com vocês aqui já.
Muito obrigado.
Um minuto vira uma hora, né?
E as nossas condolências pela perda ontem, sepultamento da sua tia, que é mãe do Zé Maria, o presidente campeão do Colo-Colo. Ele que é seu primo.
Primo, é.
E ela... você perdeu sua tia, que era irmã.
Irmã de meu pai. Seu pai. Ontem. Na realidade, não foi ontem, foi ontem de ontem, né? Ontem foi o sepultamento, minha tia Isolda. E assim, ela tinha 94 anos. Quando você chega numa idade dessa, né, você imagina, a gente que fica, a gente perde, né? Mas eu tenho uma filosofia um pouco diferente. Eu penso assim, quem vai, eu acho, é um alívio, né?
Sim.
Porque você viver numa cápsula dessa aqui com 94 anos, 100 anos já, sem poder se movimentar, sem poder agir, eu acho que talvez seja até uma tortura. Para que a gente que fica, é uma perda, a gente sente, né? Para quem parte, talvez seja realmente um alívio. Ontem minha tia Isolda, irmã de meu pai, né, faleceu. E é isso aí, a gente tem que
continuar
a vida, né?
Costalino, coordenador comercial da Faculdade de Ilhéus, falamos com ele aqui. E Madre Thaís também, né? Falamos com ele aqui. Muito obrigado pela sua participação. Sempre que houver alguma coisa dessa natureza, pode vir para cá. As portas estão abertas para a Faculdade de Ilhéus e Faculdade de Madre Thaís. Por favor.
Vamos chamar Paulo José, vamos até Camacan. Alô, alô, Tony Café, chama Paulo José que ele tá chamando aí. Sinal verde pra Camacan, Paulo José.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e também tecidos como córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas e tendões podem ser doados. Um único doador pode salvar até 8 vidas. E qualquer pessoa pode doar. Registre o seu desejo em um cartório ou também a sua família. Seja um doador e salve vidas. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso Giro de Notícias. A justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva no caso de Genildo Dourado Pereira, de 35 anos, um guarda municipal acusado de tráfico de drogas em Itamaraju. O juiz Gustavo Vargas, da Vara Criminal de Itamaraju, expediu mandado de prisão. Genildo foi preso no último dia 25 de julho pelo PETO, Operação do Pelotão em Emprego Tático Operacional, que deu voz de prisão após abordá-lo durante o serviço de delivery de drogas. Os policiais militares abordaram Genildo quando estava em uma moto Honda Bis cor branca, ano 2022, placa policial RPK-4B20, licenciado em Itamaraju. Durante a revista, em sua mochila foram encontrados 192 gramas de maconha e um simulacro de arma de fogo. Genildo confessou envolvimento com tráfico e em sua casa foram apreendidos outros 654 gramas de droga, além de uma balança de precisão digital e materiais para embalagem. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 do Código Penal Brasileiro e permanecerá preso à disposição da Justiça em Itamaraju. A disputa eleitoral para a Prefeitura de Camacan, tudo indica, este ano haverá um confronto direto, um tete-a-tete, dois candidatos, Paulo do Gás, atual prefeito, e o ex-prefeito Osiel da Ambulância. Mas vou explicar melhor esta confusão, este bafafá político. Paulo do Gás, atual prefeito, e Osiel, ex-prefeito, agendaram para o mesmo dia, próximo sábado, dia 3 de agosto, as convenções partidárias. Ponto 1. Paulo do Gás, o prefeito atual, virá como vice-prefeito o ex-prefeito Arildo de Florentino, que nas eleições de 2016 teve um confronto, embates, debates contra Paulo do Gás. Ponto. se uniram. Agora, teremos no confronto Paulo do Gás contra Oziel. Só que Oziel agora virá como possível pré-candidato aí a vice-prefeito de Guilherme. Guilherme, que foi prefeito de Santa Luzia, mas que este ano colocou o seu nome para disputar a prefeitura de Camacã. Tá entendendo? Pois bem, é isso que está se desenhando aqui em Camacã e que todos estão tentando entender. Trocando em miúdos, Oziel da Ambulância e Paulo do Gás, antigos aliados, hoje desafetos, farão suas convenções no mesmo dia, mesmo horário, aqui em Camacã. Então a disputa promete ser bastante acirrada e muitas emoções virão por aí. Fica, portanto, o registro que teremos, de um lado, o atual prefeito Paulo do Gás com o ex-prefeito Arildo na chapa como vice. Do outro lado, teremos o ex-prefeito de Santa Luzia, Antônio Guilherme, agora candidato a prefeito em Camacã, tendo como vice o ex-prefeito Oziel da Ambulância. A conferir. Eu vou explicar tudo para vocês em outros programas. Paulo José, Camacã, para este programa líder em audiência para todo o Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Amanhã você volta no Tropa de Elite, com fé em Deus. Forte abraço, tenha um bom dia. E Tony Café. Sim. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber todos, que o Jeg vai frente. Morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Joaquim Costa Lino, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa,
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bom dia, Mário Santos. Fica por aqui o Tropa de Elite. Muito obrigado pela sua audiência.